Promotora eleitoral, doutora Gabriela Gomes, vamos falar sobre as eleições 2024. Inicialmente, como será a atuação do Ministério Público em parceria com as polícias civil e militar no dia da votação?
O Ministério Público, ele possui uma atuação conjunta com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, seja no dia da votação, seja em período anterior, e justamente a atuação é para evitar, prevenir e reprimir o cometimento de irregularidades, ilicitudes. Envolve, portanto, também a evitar a ocorrência de boca de urnas, compra de votos, outros crimes eleitorais. Desse modo, todos estarão bem atentos, a PM estará fiscalizando. Esse ano a gente tem um efetivo, inclusive, maior da Polícia Militar aqui no nosso município, na verdade também Campo Formoso e Antônio Gonçalves, que fazem parte da zona. O Ministério Público coordenará essas fiscalizações, estará aberto a eventuais denúncias da PM, que não consigam ser resolvidas de pronto por eles, e a Polícia Civil também estará em funcionamento na nossa cidade, aqui em Campo Formoso, registrando as ocorrências e fazendo as anotações e apreensões também que forem devidas.
Como o Ministério Público tem acompanhado os casos de fake news em Campo Formoso e Antônio Gonçalves?
Perfeito, Marconi. Aqui a gente sempre faz um apelo à sociedade também. É preciso que a sociedade denuncie aquilo que tenha conhecimento de fake news. Isso porque, por vezes, o cidadão que está naquela localidade tem mais contato direto. Então, assim que a gente tem uma denúncia ou sabe de uma denúncia de fake news, a atuação ela é imediata para tentar retirar aquela denúncia, aquela fake news do ar, para buscar também a responsabilização criminal daquela pessoa que divulga a fake news e que produz a fake news e, eventualmente, também as responsabilizações no âmbito do próprio direito eleitoral, ficando ali provado o envolvimento de candidato, partido político ou coligação. Neste ponto, inclusive, Marconi, eu reitero que, embora não tenha chegado nenhuma denúncia ao Ministério Público, tem-se comentários aqui na cidade de que houve uma fake news, que está circulando a fake news, que tenta descredibilizar o sistema da justiça eleitoral, informando que os mesários, os presidentes de mesa, eles possuem condições de ver o candidato que é aquele cidadão que o eleitor está votando. E isso é, por completo, uma mentira. É uma informação completamente falsa e temerária, certo? Ninguém tem condições de saber em quem o eleitor está votando. Seja aquele que opera diretamente a urna, seja o mesário, seja qualquer candidato, partido político, ou nenhum servidor. O voto é completamente sigiloso. Então, qualquer informação nesse sentido deve ser denunciada ao Ministério Público de maneira urgente e também deve ser combatida no diálogo, no boca a boca, para que a gente afaste essas informações que tendem a descredibilizar o processo eleitoral.
Promotora eleitoral, doutora Gabriela, quais são as orientações do Ministério Público ao eleitor sobre manifestações no dia da eleição? O que é permitido e o que é vedado?
Aqui a gente tem uma manifestação não só do Ministério Público, mas da lei mesmo. Marconi, a Lei 9.504, bem como as resoluções do TSE, dispõe que o eleitor pode manifestar o seu apoio político, desde que de maneira individual e silenciosa. Então, ele pode usar broche, boné, adesivo, não há problema nestes pontos, individual e silenciosamente. O eleitor, no entanto, melhor dizendo, não pode fazer qualquer manifestação coletiva, fazer aglomerações, vestuário também, que indique uma vestimenta padronizada, não é permitido. Também não é permitido o eleitor, Marconi, seja no dia da votação, seja hoje mesmo, nesse período que a gente está, circular com carro de som que contenha propaganda eleitoral. Não é permitido, certo? Salvo em comícios, passeatas, reuniões político-partidárias, não pode o eleitor realizar esse tipo de conduta sob pena de apreensão do veículo. E aqui eu ressalto também que, embora o eleitor possa usar os adesivos, os broches, os bonés, não é possível que os seus carros estejam plotados e estacionados com efeito outdoor na frente dos locais de votação. Já sinalizo também que, encontrando veículos que estejam de maneira irregular nesse sentido, o eleitor será chamado a retirar o seu carro da localidade, retirar a plotação, sob pena também de ter seu carro eventualmente guinchado. Essas condutas, portanto, são vedadas.
Doutora Gabriela, o que caracteriza boca de urna, poluição visual, em que os candidatos jogam os chamados santinhos em locais próximos às sessões?
A boca de urna é o que a gente chama de aliciamento eleitoral, aliciamento do eleitor. É aquele candidato, ou enfim, representantes que buscam interferir na imparcialidade, na voluntariedade do voto. Certo. Essa boca de uva ela pode ser feita de inúmeras formas. E a forma mais comum que a gente tem, infelizmente, contato no dia das eleições é a distribuição dos santinhos. A distribuição de santinhos caracteriza a boca de urna. É proibido que qualquer pessoa faça essa divulgação, essa entrega também de panfletos ou qualquer ato de propaganda irregular, certo? Que contribua para a poluição visual. Essas ações, inclusive, são crimes eleitorais, sujeitos a penalidades de multa e detenção, conforme prevê a legislação eleitoral, e também serão reprimidas no dia da eleição. Qualquer cidadão também que tenha alguma informação, alguma denúncia a ser feita, deve fazê-lo ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, no canal que lhe seja mais fácil de comunicação.
Na hora da votação, o eleitor ele pode observar o número do seu candidato a prefeito e do candidato a vereador, a chamada cola?
Pronto, a cola ela é permitida. Os tribunais, a legislação permite que o eleitor leve uma pequena cola do seu candidato e um papel simples, sem muita informação, e sim acesse na hora de votação, não há nenhum problema nisso.
Estamos entrevistando a promotora eleitoral, doutora Gabriela Gomes, sobre as eleições 2024. Doutora Gabriela, quem fizer o uso de celular na cabine de votação para fazer filmagem ou tirar foto, o que pode acontecer?
Pessoa que assim que se comporta pratica crime eleitoral, certo? Crime por violação ao sigilo do voto. Como mencionado, o voto é sigiloso e a legislação sempre garante isso. Então, a pessoa pode responder a um crime com sanção, e aqui, se não me falha a memória, de até 2 anos e aplicação de multa, certo? É uma infração extremamente grave. Assim, o eleitor que for para a sessão eleitoral com celular, na hora de entrar na cabine de votação, deve colocar seu celular nos locais indicados pelos mesários. Não pode, portanto, realizar o uso dentro da cabine de votação sob pena da solicitude.
Vamos falar sobre o transporte para o eleitor. Como o transporte pode ser utilizado pelo eleitor e o que caracteriza dar carona? É permitido dar carona?
O transporte de eleitores também é algo regulamentado pela lei, Marconi. Aqui a gente tem restrições muito claras para evitar o abuso do poder político e o abuso do poder econômico. Então, via de regra, o transporte nas eleições ele é servido a critério da justiça eleitoral. Os veículos eles são oficiais, estarão sinalizados a serviço da justiça eleitoral e são essas as linhas que devem ser utilizadas. Via de regra, não pode o eleitor dar carona para pessoas que ele desconhece. A carona é para o seu familiar, é para um parente próximo, mas também não pode ele realizar essas caronas irregulares, buscando, chamando pessoas de diversas localidades para fazer esse transporte, sob pena de caracterizar também o transporte ilegal de eleitor. Obviamente, essas condutas elas são verificadas na prática, certo? Eu não posso lhe dar um conceito abstrato do que seja, porque a pessoa pode levar um familiar, por exemplo, mas o flagrante de pessoas transportando em veículo, ainda que em veículo particular, certo? Não precisa ser veículo de transporte, mas ainda que em veículo particular. Pessoas que não têm com ela qualquer ligação podem incidir em crime. Sinalizo, inclusive, que será feita fiscalização em loco no dia da eleição, com abordagens aleatórias de carros que estiverem transitando pelas sessões, pelas zonas eleitorais, pelo município de Campo Formoso, Antônio Gonçalves, que será feita pela Polícia Militar, inclusive também pelo Ministério Público.
Doutora Gabriela, e o que é permitido e o que é vedado aos fiscais de partidos durante a votação? Inclusive, foi tema de reunião da Justiça Eleitoral de Campo Formoso com os representantes de partidos de Campo Formoso e Antônio Gonçalves.
Exato. Ontem tivemos uma excelente explanação do cartório eleitoral aqui da Justiça de Campo Formoso, que deixou bem claro que o papel do fiscal é observar e, eventualmente, impugnar irregularidades que encontre nos colégios eleitorais. O fiscal, portanto, havendo notícia, observando que algo está em desacordo com a lei, deve comunicar, seja ao presidente da mesa da sessão, seja ao coordenador do colégio eleitoral, certo? O fiscal, em hipótese alguma, pode se ingerir, interferir no trabalho do presidente da mesa, dos mesários, não pode causar perturbação à tranquilidade e à paz no sistema de votação, não pode fechar colégios eleitorais, por exemplo. E qualquer impugnação que ele tenha, ele pode fazer um direito seu, fazer constar na ata, que vai assinada por todos ali presentes. Ressalto, porque já tivemos casos aqui, como foi comentado na data de ontem, de fiscais tentando ingerir, influenciar indevidamente nos trabalhos do presidente. Tá? Isso não é possível, isso é infração. Inclusive, pode o fiscal cometer também crime de perturbação às eleições, ao voto, ao sossego da votação. Porque no local da votação, na sessão eleitoral, Marconi, a principal autoridade é o presidente da mesa. O presidente da mesa representa a própria justiça eleitoral. E acima dele só está o juiz eleitoral. Então, os fiscais, qualquer reclamação, apontem para a inserção em ata. Mas não façam por conduta própria qualquer intervenção no pleito onde estarão sendo fiscalizadas as condutas dos partidos e candidatos.
O doutor Pedro Prassiano já publicou a portaria da conhecida Lei Seca, que será do dia 5 ao dia 6, entre as 23 horas do dia 5 e as 21 horas do dia 6. O cumprimento dessa portaria para a proibição da venda, consumo e distribuição de bebida alcoólica.
Perfeito. A portaria já foi publicada, espero que seja de conhecimento de todos. É proibida essa alienação, consumo de bebida alcoólica nos períodos já mencionados, no dia da eleição, no período anterior, justamente para evitar que se ocasione perturbação ao sossego e à paz pública, certo? Aquele que estiver descumprindo pode cometer um crime de desobediência ou eventuais outros delitos previstos também na legislação comum. Então, é preciso que os representantes do estabelecimento cumpram a recomendação. Se não tiverem conhecimento, procurem, certamente está aqui no mural do fórum, então é de fácil acesso, foi publicado também no Diário Oficial, e evitem, portanto, incorrer em práticas que direcionem e afrontam de maneira aviltante a própria autoridade do Poder Judiciário.
Em caso do cidadão observar algo irregular nesta eleição, como ele deve proceder, fazer uma denúncia ao Ministério Público, o acesso?
Perfeito. No dia da eleição, o Ministério Público estará funcionando no fórum. Então, a promotora de justiça, essa que vos fala, estará aqui atuando no domingo, certo? Domingo o dia inteiro, apenas saindo para fazer fiscalizações em loco. Então, a denúncia pode ser feita presencial perante a mim mesma, ou eventualmente pode, se não me encontrar na hora, por fiscalização externa, fazer as denúncias frente ao cartório também do Poder Judiciário, cartório eleitoral. E é possível também, caso a pessoa não tenha disponibilidade, que promova o envio de e-mail a posteriori e sempre trazendo provas indiciárias mínimas ali do que está alegado, que é o que a gente precisa para iniciar uma investigação. Então, canal oficial, e-mail do Ministério Público, o telefone e presencialmente no dia das eleições, aqui também no fórum.